Entre Linhas, uma viagem pelo mundo da literatura. Um programa de Sandra Faria.
O meu convidado de hoje é escritor, sim, mas também é músico. Tem 3 livros publicados, escreve contos e ficção, mas isso não o impede de explorar outros géneros literários. Em 2010, editou o primeiro livro, Siamese Dream. Nasceu em São Paulo, no Brasil, mas atualmente vive no Barreiro. Eu sou Sandra Faria e estou a falar de António Bizarro, que é o protagonista deste episódio do Entre Linhas. Olá, António, bem-vindo.
Olá, obrigado.
Pronto para esta viagem que vamos fazer nos próximos minutos?
Pronto.
Meia hora, mais ou menos.
Sim.
Começo por te perguntar, qual é que foi o maior desafio que sentes ter enfrentado até hoje na escrita de um livro ou texto, seja ele a nível mais técnico ou mesmo a nível mais pessoal?
O maior desafio, digamos, foi um pouco ter tempo, trabalhando e tendo... Pronto, compromissos familiares, etc. Foi realmente arranjar o tempo. Sim. Escrevi muito e também li muito nas viagens de barco do Barreiro para Lisboa.
Percebo perfeitamente.
Exato.
Venho mais perto, Almada, mas estamos juntos nessa dor.
Escrevi muito aí, era uma hora, meia hora por dia, aliás, meia hora de manhã, meia hora à tarde. E depois às vezes também ter que ficar um bocado isolado ou em casa ou a trabalhar nas coisas. Quando estava mesmo naquela, digamos, inspirado, às vezes não sair à noite ou não ir ter com amigos porque estava a trabalhar naquilo. Isso depois compensa, não é? Compensa quando
vês o resultado.
Exato. Mas sim, o maior desafio... Mas eu também, e eu preciso também desse tempo, mesmo até a nível pessoal, estar a refletir sozinho, a pensar. Mas é o desafio, é o tempo. Mas eu acho que isso também não é propriamente uma desvantagem. É possível que, se calhar, se eu me dedicasse inteiramente à escrita, eu se calhar ia procrastinar muito mais. E se calhar ver como trabalho e pensar, não, hoje me apetece... Portanto, e depois o desafio também é estar no trabalho a sonhar acordado.
Quem nunca?
Pois, mas às vezes pode ser complicado.
Sim.
Nunca tive assim grandes problemas por isso, mas há sempre ali uma parte da mente que não está bem ali presente.
Mas quem corre por gosto não cansa, não é?
Exatamente.
Olha, ao longo da tua vida, a música e a escrita sempre estiveram relacionadas?
Sim.
Elas surgem em momentos específicos, diferentes, ou surgem também um bocadinho relacionadas uma com a outra?
O gosto pela literatura surgiu primeiro. Cresci numa casa que tinha livros, e livros que eram lidos. Às vezes as pessoas têm livros na estante, mas não leem, mas na minha casa eram lidos. E eu comecei a ficar curioso, ninguém me obrigou a ler, comecei a ficar curioso e comecei a ler. Portanto, veio primeiro o gosto pelas letras, pela escrita. Depois, mais tarde, foi a música. Deve ter sido por volta dos meus 12 anos, 13, comecei a interessar-me mesmo por música. E por volta dos 14, comecei a aprender a tocar guitarra. E depois surgiu também o desejo de fazer letras de músicas. Portanto, o meu objetivo era compor na guitarra e escrever letras. Escrevia em inglês, letras muito más, não é? É normal quando se começa.
Claro.
Mas a banda que me fez querer fazer isso foram os Alice in Chains. E pronto, eu queria tocar guitarra e queria escrever letras. Isso depois nunca se concretizaram, essas letras nunca se tornaram canções. E eram escritas em inglês. E eu depois comecei a experimentar a escrever em português. Um bocado por influência dos Mão Morta, que pronto, têm letras em português, letras espetaculares. Mesmo livros estrangeiros traduzidos para português, tipo Os Cantos de Maldoror ou O Naked Lunch de William Burroughs. Eu comecei a perceber que a língua portuguesa também tinha bastantes possibilidades em termos plásticos para fazer coisas interessantes.
E sentes que é mais fácil escrever letras para músicas em inglês ou em português? Sendo que já tiveste as duas experiências.
Em inglês. Em inglês é mais fácil. E eu admiro muito as pessoas que escrevem em português. Porque as tentativas que eu fiz de escrever em português pareciam letras de mão morta. Pronto. Então, não, em inglês eu consigo, se calhar, fugir um bocado disso.
Uhum.
Mas é mais fácil. E eu admiro as pessoas que sabem escrever boas letras em português. É muito difícil.
E já que falamos nesse grau de dificuldade, sentes que é mais difícil escrever os livros de ficção, por exemplo, que escreves, ou as letras para músicas?
Diria que são os livros ou os contos, na medida em que não são tão sintéticos como as letras das músicas, né? Tem que expandir um bocadinho aquela ideia. As letras às vezes há mesmo uma edição de cortar coisas, cortar para ser mais direto, e não tenho essa preocupação nos contos.
Uhum.
Embora eu às vezes eu tenho contos bastante pequenos. No Longo Caminho de Regresso tenho um conto com uma frase, que é uma pergunta, um microconto, pronto. Mas é muito difícil essa síntese, né? Os contos depois varia. Uhum. Há contos com 50 páginas, outros com 2, 10. Mas as letras de músicas e os poemas são coisas muito mais sintéticas.
Sim. Por norma, quanto tempo é que demoras, assim, numa estimativa, a escrever uma letra para uma canção?
A letra em si, eu começo a imaginá-la, escrevo relativamente rapidamente. Depois, quando vou tentar musicá-la, aí depois é que
é mais complicado
tentar encaixar a métrica e cortar aqui, substituir palavras, contar. Uhum. Pronto, aí dá mais trabalho a seguir, digamos assim, na revisa, na edição.
Voltando à ficção agora, e sendo que escreves muito nesse registro, achas que há limites para a imaginação, ou alguma vez sentiste que criar, escrever um livro nesse registro, depois entraves nesse sentido?
Eu, ao princípio, impus-me alguns limites, que era, por exemplo, eu não queria datar as minhas histórias. Isto passou-se nos anos 90 ou 80, e depois eu queria evitar ao máximo situá-las também em alguma cidade em particular. E então a solução que eu arranjei basicamente foi criar uma cidade ficcional chamada Saint Paul, que é uma mistura de São Paulo, Lisboa e Barreiro, que são as minhas cidades.
Uhum.
Lisboa, onde sempre trabalhei, no Barreiro sempre vivi lá, e São Paulo, que é a minha terra, já lá voltei em adulto. E pronto, a partir daí, dentro desse universo, eu não tinha limites.
Uhum.
Em vez de, se eu queria relatar uma notícia de jornal, eu inventava o nome do jornal, como eu fiz, inventei os nomes dos sítios, os nomes das pessoas. Normalmente nem são nomes portugueses, são nomes de várias, alguns hispânicos, mas assim muito do leste, inglês, alemão. Portanto, para não me limitar nesse sentido, eu inventei um universo onde eu posso fazer o que eu quiser.
Uhum. E é isso que também te leva um bocadinho a escrever nesse género?
Sim, aliás, permite-me explorar vários géneros.
Uhum.
Eu tenho histórias policiais, de terror, de ficção científica. Umas já são mais no futuro, outras são o facto de eu ter essa cidade que não existe dá-me liberdade para fazer tudo, e posso depois cobrir todos os géneros. Aliás, tanto que eu posso escrever um ensaio. Eu tenho uma personagem que é escritora, então eu posso escrever um ensaio e atribuir-lhe a autoria. Tenho outra personagem que é psiquiatra, que escreve um ensaio, eu posso dizer: este ensaio foi publicado numa revista que eu inventei. No meu próximo livro, por exemplo, tenho lá uma pequena coletânea de poemas de um poeta de Saint Paul. Fui eu que escrevi os poemas, como é óbvio, mas a autoria é do poeta. Portanto, eu posso fazer tudo.
Como eu referi no início, o primeiro livro que editaste foi o Siamese Dream, em 2010. Quando é que surge então a ideia ou a vontade de tornar a escrita algo mais concreto, ou seja, algo físico na forma de um livro?
Isso acho que é um desejo que existe quando as pessoas começam a escrever, não é? Já estava a chegar aos 30, achava que, pronto, queria ter alguma coisa. Confesso que não, o meu primeiro livro não é muito bom. Não é porque é muito disperso, os contos são muito desequilibrados. Tanto que eu, no meu próximo livro, nos meus próximos livros, vou recuperar esses contos e vou retrabalhei-os e revisitei-os e integrei-os no universo de St. Paul de uma maneira que já me satisfaz mais. Por isso é que eu demorei desde 2010, depois só publiquei em 2016, porque estive a trabalhar a minha escrita, estive a ler, a consultar coisas para melhorar.
Sim, é sempre o bom de olharmos para... Porque é sempre assim, sempre que começamos uma coisa, claro que nunca é perfeito, e depois, passados uns anos, olhamos para trás, ai, eu escrevi isto, que horror.
Exato.
Não estou a dizer que é um horror, atenção, mas acontece
é.
Com todo...
Mas é
positivo, porque conseguimos sempre evoluir a partir daí.
Claro, com certeza. É interessante também, por exemplo, ter um livro para ouvir algum feedback, porque... Às vezes, se calhar, os amigos não dizem, leem e acham, ah, está bom, não querem dizer. E há pessoas que apontam falhas, e eu próprio tenho autocrítica, não é? Depois vou ver e vejo que aquilo era uma porcaria, e depois trabalhar isso, para tentar ser melhor. Portanto, eu, depois disso, basicamente estive a escrever muito e a aprender. Tanto que eu depois tinha cerca de 40 histórias escritas e eu depois selecionei 36 e dividi-as nos três livros da trilogia Cidade da Indústria, que é o Longo Caminho de Regresso, o Motor de Causa e da Destruição e o Desejo e Outros Demónios. Eu continuei a escrever depois disso, mesmo depois, e esses contos serão publicados no futuro, mas ainda dentro do universo St. Paul. Tem pelo menos três livros para sair dentro do mesmo universo. E depois vou ver o que é que vou fazer a seguir.
Em relação à questão do feedback que falavas agora mesmo, esse feedback veio essencialmente, ou aquele que tomaste mais, não é levar mais a sério, mas que tiveste mais em conta, foi por parte de pessoas que também estão neste meio, que escrevem, ou também tiveste muito em conta as pessoas do teu meio mais pessoal, amigos, familiares?
Sim, primeiramente foi alguns amigos com que leio bastante e que têm sentido crítico e que me apontaram umas falhas aqui e ali. Depois fui ver e pronto. Também passou por procurar conselho profissional, digamos assim, porque eu depois não estava satisfeito com o livro e enviei o livro para ser feito uma assessoria literária. Depois recebi uma espécie de lista do que é que estava mal, o que é que podia ser melhor explorado, pronto, e tentei incorporar isso no trabalho que já estava a fazer. E depois apliquei isso também já ao trabalho que tinha feito. Portanto, os contos do Siamese Dream, um deles vai sair sozinho, é só uma história com ilustrações de um artista do Barreiro, que é o Sérgio Aranha, que é meu amigo. Aliás, é ele que desenha as capas dos meus álbuns que eu tenho lançado de música eletrónica. E os outros vão ser integrados num livro também de contos, que incorpora aquele livro de poesia, incorpora letras de músicas, ensaio, aforismo, está lá tudo, pronto.
Dá para provar um bocadinho de tudo.
Sim.
Falemos agora um bocadinho de inspirações. Houve autores que te inspiraram a começar a pegar numa caneta e num papel e a escrever, a dar os primeiros passos na escrita, e sim, quais?
Sim, houve vários. Eu lia tudo quando era pequeno e havia muitos livros em casa e eu lia tudo e depois recebia livros de, portanto eu lia Uma Aventura, como lia Kafka e Edgar Allan Poe, o Asterix e a revista Maria, tudo o que eu apanhasse lia.
Já agora, desculpa, sim, mas sentes que ler essas revistas, por exemplo, a revista Maria, te trouxe também alguma coisa mesmo na tua própria noção de escrito ou daquilo que querias escrever? Não digo a nível do conteúdo, mas não sei.
Mas às vezes, por exemplo, uma das coisas que eu gostava de ler e que acho que é clássico era, uhum, o Diário de Maria, ou as pessoas que escreviam para,
sim,
lá. Com,
sim.
E havia lá coisas que pareciam mentira.
E casas podem ser muito interessantes para nos inspirarmos e, olha, uma personagem que podia sair daqui, não é?
Exatamente, exatamente. Coisas, pronto, podemos dizer que é do Arco da Velha, mas que eu depois, mais tarde, ouvindo pessoas a falar, eu às vezes percebia que aquilo se calhar não estava tão longe da verdade. Há pessoas que têm dúvidas acerca da sua sexualidade, alarmantes nesse sentido.
Uhum.
Não saberem coisas básicas. Eu pensava aquilo era, mas não, isso existe. Pois, e depois foi o Kafka, como, uhum, eu disse. Por exemplo, ele tem o processo que passa-se numa cidade, que é Praga, mas nunca é referido o nome da cidade, por isso não fiquei datado. Também não há datas. O próprio personagem nem tem um nome completo, é o Joseph K. E depois foi o Edgar Allan Poe, com os contos dele, aliás, ele inventou o conto policial, com Os Crimes da Rua Morgue, do Fantástico, o Macabro, meio gótico. Depois foram vários. Em termos, por exemplo, da ficção científica, o J.G. Ballard e o Philip K. Dick. O William Burroughs, como eu disse,
uhum,
mostrou-me que podia-se escrever o que se quisesse, basicamente. Foram vários. O Henry Miller também tinha ali partes quase surrealistas nos livros dele,
uhum,
e influenciou-me bastante. Sim. E depois, ao longo dos anos, outros, Lovecraft, que eu descobri mais tarde, o Jorge Luís Borges, que é excelente, que sempre só escreveu contos, nunca escreveu nenhum romance. Ele, aliás, até dizia uma coisa interessante, que é: para que espraiar uma ideia em 500 páginas que se pode explicar em 2 minutos? E eu, pronto, parto um bocado desse axioma, digamos assim. Concordo, uhum, em parte com ele, e eu gosto dessa capacidade de síntese.
Portanto, referiste-me aqui vários autores e algumas obras, e eu gostava de perguntar se há algum livro, se te lembrasses agora e tivesses que escolher, que podes ler e ler vezes sem conta e que nunca te fartas de ser tão bom. Eu sei, é uma pergunta assim um bocadinho,
sim,
difícil.
Porque há livros que eu já reli bastantes vezes.
Podes escolher, vá, mais do que um.
Olha, um que eu me lembrei agora, o 100 Anos de Solidão, do, uhum, Garcia Marques. Eu já li várias vezes e nunca me farto. É sempre engraçado,
uhum,
é sempre interessante. Descubro sempre coisas novas. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, é reler livros. Passado um ano, dois, as coisas são diferentes. Outro, o Perfume, do Patrick Susskind. E há um que é do Thomas Mann, que é Os Eleitos, que influenciou muito um dos meus contos que saiu no Siamese, aliás, era o Siamese Dream, foi inspirado precisamente no Eleito do Thomas Mann, e já deve ter lido esse livro 20, 30 vezes. Volto, uhum, sempre muitas vezes a ele.
Para ti, achas que um escritor pode ser bom a escrever em vários géneros, ou seja, escrever em vários géneros e ser sempre muito bom em qualquer um deles, ou que normalmente só se consegue focar mais num, ou... Não sei se me faço entender.
Sim. Sim, normalmente os escritores sérios não escrevem género. Quer dizer, o que é que eu quero dizer? Há sempre o escritor de ficção científica, que é um nicho, ou uhum, policial, ou horror. Mas há escritores que às vezes fazem incursões em géneros, tipo o Saramago, com o Ensaio sobre a Cegueira, que ele, uhum, tem ali algo fantástico, ficção científica, não sabe o que é que se passa ali, meio
sim,
distópico. Sim. O Ishiguro, que ganhou o Prémio Nobel, tem um livro que é o Never Let Me Go, que é ficção científica, basicamente. a Margaret Atwood com a Handmaid's Tale. Sim, mas normalmente os escritores que escrevem ficção científica estão, normalmente são sempre dessa onda. Os que escrevem fantasia, lembra-me agora do George R. R. Martin do Game of Thrones, ele escreve ficção científica, fantasia, terror, escreve tudo. Mas normalmente sim, há essa, as pessoas seguem muito sempre o mesmo género.
Uma especialização quase, não é?
Exato.
Já falámos aqui da tua trilogia, publicada pela Cool Books, que é A Cidade da Indústria. Sim. E eu queria que me falasses um bocadinho desse processo. Porquê escrever esta trilogia? Como é que foi escrevê-la? Como é que foi escrever cada um desses livros?
Foi como eu disse há bocado, eu tinha fui escrevendo, fui trabalhando. Depois do Siamese Dream, durante os 5 ou 6 anos, andei a trabalhar, a escrever. Depois comecei a ver que havia ali muita coisa em comum com as histórias, o cenário, fábricas abandonadas, assim, que basicamente é o Barreiro, não é?
Uhum.
Eu cresci nos anos 80 e anos 90 e a indústria começou sempre a declinar, portanto aquilo... Há lá muitas paisagens pós-industriais e decadentes.
Uhum.
Depois também comecei a perceber que havia ali muitas personagens com as mesmas preocupações. Aparecia de vez em quando um psiquiatra numa história e noutra, e eu decidi porque é que não pode ser o mesmo. Portanto, houve esse processo. Fui escrevendo. E depois é que eu, em vez de agarrar nos 36 contos e editar um livro, tive essa ideia de dividi-los, embora eles possam ser lidos em qualquer ordem, podem ser lidos individualmente, mas e as histórias têm um princípio, meio e fim, não há nenhuma história que depois a resposta só está no
outro. Ou seja, não há obrigação de, ok, acabei este, tenho que ler o outro.
Pois, não. Há personagens que se repetem, numa histórias são um bocado secundárias, noutras histórias são principais. Portanto, a ideia foi mesmo dividir em volumes, também para não ser tudo de uma vez, também para criar um bocado de desejo de ser lendo. Acaba-se de ler uma, quero ler o outro. Não é bem marketing, mas, mas pronto. Também não saturar logo, mandar só um livro e... Até porque são livros de contos e se calhar 36 contos de uma vez podem ser muito... pode ser um bocado saturante. Mas basicamente foi isso. Eu acabei o trabalho e os livros já foram divididos, já receberam o nome e já foram divididos mesmo a pensar serem editados separadamente.
Pergunta difícil, não sei se estás preparado.
Vamos ver.
Não estou a brincar, pode não ser assim tão difícil. Destes três livros, portanto, desta trilogia, houve algum que te tenha dado um maior gosto? Ou seja, que tu tenhas acabado de escrever ou de construir e pensaste, epá, este... Não que os outros não tivessem sido, mas tinha quase como um sabor especial.
Sim, talvez o segundo da trilogia, O Motor do Caos e da Destruição, porque o próprio livro está muito ligado, os contos dentro desse próprio livro estão muito ligados uns aos outros, portanto eu senti que há ali uma coerência maior, uma unidade maior, tanto que há pessoas que leem só esse livro e acham, parece uma espécie de romance fragmentado com várias perspectivas. Eu acho que esse é o que eu estou mais satisfeito realmente. Sim.
Olhaste e ficaste, era mesmo isto.
Este,
pronto,
sim,
era, não podia
está.
Ser.
Os outros também,
mais.
Pronto, também claro. Gosto, também acho que e tentei separar os contos para não serem muito diferentes entre si, não fazer sentido, não haver coerência interna. Mas esse eu achei até a própria capa, na altura a editora apresentou-me várias hipóteses de capa. A Cubooks até pôs no Facebook, fez um concurso para as pessoas escolherem qual era a melhor capa e as pessoas acabaram por escolher a melhor, realmente, que era a que eu preferia também. Portanto, é interessante.
Sim, eu faço muito esta pergunta porque acho que isto se aplica a qualquer área, a qualquer meio em que se constrói coisas da nossa autoria e nunca há uma igualdade, ou seja, podemos gostar muito de todo o trabalho que fazemos, mas há sempre um que nos dá um gosto especial. Sim. E foi muito nesse sentido que eu pensei também nesta pergunta. E quando chegaste ao último livro da trilogia, sentiste que acabaste como devia ter acabado, ou seja, da melhor forma? Sentiste, por outro lado, que pedia mais qualquer coisa?
Sim. Digamos que isto também é uma trilogia mais a nível formal.
Uhum.
Cada livro, são três livros, cada livro tem 12 contos. E eu estou satisfeito com esse formato e com essa divisão das histórias. Decidi depois fazer uma coisa diferente. É dentro do mesmo universo. Portanto, os próximos livros serão diferentes. Quis fazer uma coisa... Vai haver o tal livro que é uma história standalone com ilustrações... O outro, que é uma misturada de microcontos, contos, letras, poemas. Aliás, esse não só tem um livro lá dentro de poemas, tem outro livro de fragmentos reunidos do escritor que eu uso muito nas minhas histórias. É um livro com dois livros lá dentro.
Uhum.
E depois tem uma espécie de songbook, porque eu tenho uma personagem que canta numa banda, então tem letras de músicas. Esse é pronto. Eu acho que vem a crescer. Pode-se dizer que é uma espécie de companion book dos outros.
Uhum.
Não faz parte da trilogia, mas faz parte da série. E depois, no fim disso tudo, tenho uma espécie de romance que estou a acabar, que agarra mais ou menos em tudo o que escrevi antes e dá uma espécie, e faz uma espécie de conclusão. Há ali uma conclusão. Porque há um conceito muito vago nos meus livros, que é o Apocalipse Android, que é a sublevação das máquinas contra a humanidade. Uhum. E esse livro foca-se mesmo aí nessa coisa vaga dos outros livros, e o fim fica um pouco em aberto, mas há ali uma conclusão e não há. Mas pronto,
isso é bom, porque também permite a quem lê, não é? Tirar ali um bocadinho a sua própria conclusão. Quando escreves, melhor reformulando, quando escreves, vais buscar muito das tuas experiências pessoais ou baseias-te mais no teu imaginário, naquilo que vais imaginando?
É as duas coisas. Eu incorporo sempre alguns elementos que provêm da minha experiência pessoal, sim. Alguns até, digamos, partindo daquela minha experiência, eu construo algo e expando, transformo noutra coisa. Há contos que é... Eu tenho um conto chamado A Comédia Humana, que é sobre um toxicodependente. Tem todo o tipo de doenças e dá, esse conto é baseado numa figura verdadeira que havia no Barreiro.
Uhum.
E eu conto a história dele, é um bocado exagerado, mas normalmente sim, eu incorporo muitas coisas da minha vida ou da vida de outras pessoas naquilo que eu escrevo. Outros têm a ver com coisas que eu leio aqui e ali e depois junto duas ideias. Por exemplo, no Motor do Caos e da Destruição, no final eu tenho um conto que é o Genesis, que mistura, agora fala-se muito na colonização de Marte e querem ir a Marte, mistura, e eu, a partir de ouvir falar disso e de ter visto um documentário sobre os dragões de Komodo e a forma como eles evoluíram, eu fiz ali, misturei esses dois conceitos para criar a história. Aí não há nada de pessoal, foram coisas que eu vi aqui e ali e depois juntaram-se quase por magia, mas pronto, é as duas coisas.
Falando a nível mais técnico agora, como é que foi a relação com a editora? Nomeadamente, não sei se tem sido sempre com a Cool Books que tens trabalhado, que se foste tu que a procuraste, que chegaste até ela, ou foi ela que chegou até a ti? Como é que isso funcionou?
Fui eu que ouvi falar da editora.
Uhum.
Que na altura só editava e-books, e eu achei que isso era interessante. Às vezes a maior parte dos escritores querem ter o livro físico, e é diferente realmente, mas que se calhar os e-books também na altura estavam a pegar mais, acho que isso estagnou um bocadinho. E achei que era seria interessante. Fui eu que mandei um excerto e depois pediram para mandar o resto do livro, que era o longo caminho de regresso, já estava nesta forma. E depois contactaram-me e tenho tido a sorte de dentro da editora, o Vítor Gonçalves, o Nuno Vieira de Almeida, o Pedro Colasso, o Pinto, gostam daquilo que eu escrevo, relacionam-se muito, têm um input nos meus livros muito interessante. Em janeiro organizaram um evento na fábrica de Braço de Prata, comigo e com outra escritora da Cool Books, a Rita Inzaghi, que também está muito ligada, faz muita ligação entre literatura e música, então foi uma espécie de programa de rádio ao vivo, nós a falarmos dos nossos livros e tínhamos uma playlist cada um e ouvir música, e foi muito interessante. Eles dão-me bastante apoio, e como qualquer outro escritor, acho que tenho sempre muitas dúvidas. E às vezes ouvir o editor a dizer: não, isto está espetacular, continua, é muito bom.
Dá-me aquela motivação.
Exato.
Referiste ainda há pouco a questão dos e-books, quando estávamos a falar da Cool Books, e isso lembrou-me de uma questão. Por acaso acho que ainda não abordei este assunto com nenhum dos outros convidados, mas achas que, embora estavas a dizer que agora estagnou um pouco, eu também acho que sim, e acho que pelo menos quando vejo alguém a ler, há muito tempo que não vejo ninguém a ler algo, por exemplo, num tablet ou assim. Quando vejo alguém a ler, vejo sempre muito em formato papel, livro. Mas achas que os e-books podem ser de alguma forma o futuro? Não digo que esteja para breve, mas que vai chegar a um ponto em que realmente, quando passamos pelas pessoas na rua a ler, esperemos que isso seja uma realidade maior, que seja muito num formato digital?
Eu penso que será um complemento. Eu acho que os livros em papel não vão desaparecer. Talvez, se calhar, novas gerações comecem a ler mesmo em e-books, se calhar depois só leem em e-books, mas é um complemento. Por exemplo, eu descarreguei um dos livros da Cool Books, descarreguei para o meu telemóvel e consegui, fui lendo no barco, no metro. Às vezes é útil, em termos de logística, digamos assim, ou para viajar. Tem que se levar dois ou três livros, ou quatro, em vez de se levar os quatro livros, leva-se um tablet. Portanto, eu acho que é um complemento.
Uhum.
Há de haver um complemento. E se calhar há livros que já só se encontram online, e às vezes tem que se ler online. Os livros não, em papel não vão acabar, mas os e-books acho que vão. É mais um
complemento. Ganhar um maior lugar.
Acho que
sim,
vai ser outra maneira de ler.
Eu confesso que, lá está, acaba por ser também uma questão geracional, se calhar, mas eu, por exemplo, já tentei ler coisas mais longas só através de num formato digital, e faz-me alguma confusão, não sei porquê, parece que é diferente ler em papel, e depois, eu pelo menos no meu caso, passo muito tempo em frente ao computador, então ir ler ainda mais e estar a esforçar-me para ler através de um dispositivo faz-me alguma confusão. Mas sim, eu acho que concordo também contigo, no sentido em que também não me parece que, pelo menos de todo para já, os livros vão desaparecer, não acho também, mas sobretudo com as novas gerações, e que estão muito ligadas já a estas novas plataformas e instrumentos, que vai haver esse complemento.
Sim.
Fazendo agora um bocadinho uma avaliação da tua parte, desde o momento em que começaste a escrever, que acredito que já tenha sido também há algum tempo, e até hoje, quais é que são assim as maiores diferenças, ou a maior diferença, se for possível só destacares uma, que sentes na tua escrita?
Acho que há uma maior facilidade, digamos assim, de transpor para o papel aquilo que eu tenho na cabeça, que é ser muito difícil. Para isso tem que haver ferramentas, não é? Tem que haver outro know-how, outro conhecimento, que foi o que eu tentei fazer ao longo destes anos. mas também parece que às vezes há uma maior insatisfação. Eu sei que é mais fácil, mas depois há ali, especialmente depois de publicadas as coisas, eu depois vou ler e penso, pá, tinha que fazer. Eu se calhar depois, quando houver outras edições, se calhar vou fazer alterações. Mas
é, autocrítica, não é? E também,
sim,
quanto mais se sabe, mais experiência se tem, mais crítica acabas por ser. Se calhar na altura começaste a escrever, era ok.
Está ótimo.
Está ótimo, está incrível.
Exato.
Mas lá está, voltando um bocadinho como nós começámos esta conversa, que é, eu acho que isso acontece sempre quando estamos a começar alguma coisa. E sobretudo quando damos os primeiros passos, e pá, isto foi incrível. E depois, dali uns anos, e pá, muito mal.
Pois,
vamos
pois.
Só não voltar a recordar em nada.
Exato, exato. Mas não renego isso. Não tenho, olha, é assim. Muita gente, o próprio Saramago publicou o primeiro livro dele muito novo, e ele renegou, não é? Ele depois só publicou o segundo livro passado 30 ou 40 anos. Claro que a escrita e ele como pessoa tinha evoluído muito, não é? Tanto que ele renegou mesmo o primeiro livro. Mas é, pronto, faz parte. Faz parte do meu percurso.
Queria voltar aqui a pegar na música só para te fazer uma questão. Já escreveste algum texto a partir de uma música ou vice-versa?
Sim. O conto O Longo Caminho de Regresso, tanto o conto como o livro, né? É baseado numa música dos Interpol chamada Evil, e em que o refrão ele diz que it took a long time without a cellmate to find a long way back. Eu agarrei nesse long way back, essa ideia, sim, foi a partir daí, e muitas outras. Tenho um conto no Desejo e Outros Demónios, que é o dia em que o mundo se foi embora, é o nome de uma faixa dos Nine Inch Nails. Portanto, sim, inspiram-me bastante, bastante. A música inspira-me muito, sim.
Bom, António, estamos na reta final do programa. E como tal, eu gostava que nos lesse então o excerto que eu te pedi para trazeres. Tens aí contigo?
Sim.
E já agora pedia-te para dizeres qual é e porquê essa escolha, porque é que escolheste essa em questão.
O último conto do livro Longo Caminho de Regresso chama-se Visões Ficções. É um artigo escrito pelo escritor Tony Dornbush, que é o tal escritor que aparece muito nos meus livros. É uma espécie de, não é bem um alter ego, é uma projeção autobiográfica, um bocado caricatural. Ele tem problemas maiores do que eu, de alcoolismo e de outras coisas, e eu não tenho. Pronto. E é um bocado, e ele próprio diz, isso é um bocado o clichê do escritor bêbado. E ele nesse Visões Ficções, que é o nome de uma música do António Variações, ele fala porque é que escreve e a relação da escrita dele com a realidade. Ele parte de uma notícia de jornal em que um homem assassina uma mulher, e ele acha que aquilo, a notícia diz que o homem passou-se da cabeça, matou a mulher e depois matou-se. E ele quer saber mais e ele acha que as pessoas não devem morrer e serem apenas uma notícia de jornal pequena. Tentar compreender as coisas, não justificá-las, não desculpá-las, mas compreender. No caso, o homem que mata a mulher é um veterano da guerra. Isso partiu um bocado nós ainda hoje em dia temos veteranos da guerra do ultramar. Muitos deles voltaram de lá com problemas que não foram atacados, digamos assim, a nível psiquiátrico, psicológico, e Portugal tem sido pródigo em homens que matam mulheres já desde que eu me lembro, sempre soube falar disso. E ele explora um bocado isso, tenta encontrar uma explicação ou uma justificação para o que aconteceu, e depois na última página ele explica porque é que faz isso. Há aqui uma dualidade. E então, mesmo na última página do livro, ele diz: a violência repugna-me, mas não nego que ela exerce sobre mim um certo fascínio. Tenho medo da violência, acho-a horrível, mas também eu não seja, talvez eu não seja muito diferente daquelas pessoas que param na autoestrada para ver o acidente. Sei que ela é imprevisível e incontrolável, como um animal selvagem. ainda assim, tentem exorcizá-la através da escrita, na ilusão de que talvez seja possível aprisioná-la e impedi-la de se manifestar no mundo real. Pronto, é um bocado isso.
Esse aspecto que é referido aí, das pessoas pararem para ver o acidente, ainda no outro dia reparei nisso, que eu estava, pronto, e tu deves reconhecer-te neste contexto, porque também vens da Margem Sul, e eu estava a voltar de carro com o meu pai, a passar pela ponte 25 de Abril, e começou a haver uma fila que à hora em questão não era muito normal. Eu, pronto, ok, já houve um acidente, mas depois, quando nós passamos por lá, nem era um carro que estava parado, mas no fundo a fila era causada pelas pessoas que começam a abrandar para ver o que é que se passa.
Pois.
E então isso agora lembra-me imenso esse cenário, que é um pouco irritante, porque uma pessoa quer chegar a casa e pronto.
Não, e porque elas abrandam para ver, na expectativa de ver qualquer coisa horrível, não é?
Exato.
Às vezes é só um
carro
parado.
Às vezes até ficam desiludidas. Então era só isto. Tive que eu a parar.
Mas às vezes é mesmo quase curiosidade mesmo mórbida.
É, deixa cá ver. É, nós somos muito assim. António, como é que, para terminarmos, como é que podemos ir acompanhando o teu trabalho, estar a par depois quando lançares esses projetos, esses livros que tens em mente, como é que podemos seguir?
Através da página da Cool Books no Facebook, no site deles também. Eles estão sempre a atualizar as coisas. Eu tenho um blog que é o Android Apocalypse. É só pesquisar Android Apocalypse Blogspot, vão lá ter.
Uhum.
Vou lá pondo excertos de coisas que vou escrevendo, textos, coisas que eu gosto, etc. E depois daí tem lá links para irem, se quiserem ouvir a minha música, irem ao YouTube e ao SoundCloud, onde eu tenho lá a música.
E fica então aqui todas as indicações. Não há desculpa para não acompanharem o trabalho do António. E hoje é assim que nos despedimos. António, muito obrigada por este bocadinho.
Obrigado,
e por esta partilha.
Obrigado.
Por agora ficamos por aqui. Quanto a mim, volto para a semana, à hora do costume, sempre com um convidado diferente. Até lá, podes sempre ir acompanhando tudo através do Facebook e Instagram em entrelinhas.podcast e ouvir os episódios anteriores no SoundCloud em soundcloud.com/entrelinhaspodcast ou passar pelo iTunes e Spotify procurando por Entre Linhas. Temos encontro marcado para a próxima quinta-feira. Até lá, boas leituras.
Entre Linhas, uma viagem pelo mundo da literatura.